A Rádio da Universidade apresenta Folhetim, o espaço da literatura pelos 1080. Folhetim, produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.
Boa tarde, ouvintes. Eu sou o jornalista Pedro Palaoro e apresento a partir de agora mais um Folhetim. No programa de hoje recebemos o escritor e psicanalista Roberto Granha. Ele é doutor em literatura brasileira aqui pela UFRGS, além de pós-doutor em História das Ideias Psicanalíticas e Filosóficas por Paris 7. Ele já tem 12 livros publicados e hoje vem ao nosso programa para conversarmos sobre Sartre ou O Inconsciente como Álibi, que sai pela editora AGE. Boa tarde, Roberto. Muito bom te receber aqui.
Boa tarde, Pedro. Eu também fico muito contente.
Como que foi desenvolver essa obra, uma obra que coloca vários autores, né, frente a frente para debater as ideias psicanalíticas, né, de Sartre, e levanta várias questões aí, tanto sobre a obra dele quanto dos autores que conviveram com ele naquele período, né? A gente poderia dizer que é a tentativa de uma pequena biografia
intelectual
e crítica, né?
Certo. Muito bem, deixa eu te contar a história então, Pedro, digamos, do começo dessa escrita, né? Escrita concebida em sentido lato, no sentido da écriture derridiana, talvez, né? Quer dizer, ou seja, quando é que este livro começa a ser escrito dentro da minha cabeça, propriamente? Eu acho que ele tem aproximadamente uns 40 anos. Isso na medida em que Sartre, na minha adolescência, digamos, final, né, a partir dos 18, 19, 20 anos, dos filósofos que me são apresentados nessa época, ou os quais eu consigo descobrir, ou os quais eu consigo inventar, Sartre foi certamente aquele que mais me disse acerca de mim, acerca daquele tempo que era o que eu vivia, né? Então, eu acho que ele começou a ser escrito lá pelos meus 18 ou 19 anos, né? Porque eu comecei a lê-lo e não parei mais de lê-lo. Obviamente, depois que eu pude conhecer outras escritas, outras obras e outros autores, e sobretudo os filósofos pós-sartrianos, ditos pós-estruturalistas ou pós-modernos, né? Dão-se a conhecer geralmente, né, através de uma tríade, né, Deleuze, Derrida e Foucault, né, eu me mantive muito tempo em diálogo com os contemporâneos e pensando a partir dessa nova plataforma, que não era mais a fenomenológico-existencial, né, mas o que a gente observa presentemente, isso me refiro já ao século XXI, é o que se poderá talvez designar como um retorno a Sartre. No ano 2000, é publicado na França uma biografia de Sartre que talvez seja a mais bela do ponto de vista literário, porque é escrita por Bernard-Henri Lévy. Bernard-Henri Lévy, como Sartre, né, foi um normalista, né, ele sai da École Normale Supérieure, tornou-se um filósofo, além de filósofo, é também romancista, além de romancista, escreve regularmente nos jornais, de forma que o seu métier se aproxima muitíssimo do sartreano, né? Bernard-Henri Lévy é um filósofo muitíssimo conhecido na França, e ele publica essa bela biografia, digamos, intelectual também, de Sartre, que se chama Le Siècle de Sartre. A partir daí, né, o que a gente começa a observar é um movimento, né, de retomada, obviamente não, né, na sua totalidade, mas de diferentes ideias ou sintagmas sartrianos que se fazem úteis, se mostram úteis, no sentido da construção de um pensar contemporâneo, que não é só o da filosofia, mas que é também o da psicanálise, a qual hoje não pode ser pensada, né, de forma dissociada do pensar filosófico. Né? Uhum. Ou seja, se nós continuássemos hoje a repetir os velhos bordões e chavões psicanalíticos e empregar as mesmas metáforas, né, das quais Freud se servia nos anos 20 ou nos anos 30, nós estaríamos contribuindo para uma fossilização do saber psicanalítico, da ciência psicanalítica no sentido de saber, e ela só é capaz de se manter, digamos, up to date, através do diálogo, de um lado com a filosofia, de outro lado com a literatura e a teoria e crítica literária. Né? Vale dizer que, no ano de 2013, a sua biógrafa oficial, Nicole Solar, cuja biografia é a mais rigorosa do ponto de vista historiográfico, porque Bernard Lévy não é um historiador, é um filósofo e um romancista. Então, certamente, a biografia de Nicole Solar é a que se considera como a versão oficial, a narrativa biográfica oficial, né, sobre a pessoa e a obra e a vida de Sartre, né? Vida pessoal e vida intelectual, obviamente. Em 2013, ela faz, nas vésperas, completos os 100 anos do nascimento de Sartre, né? Ela faz imediatamente depois, né, uma espécie de excursão, né, pelo menos 3 continentes, né, pela Europa, América, né, e Ásia, justamente para poder sondar e pessoalmente, né, ou seja, testemunhar, né, do interesse remanescente, né, nos diferentes centros de estudos de humanidades no mundo, e espanta-se com a vigência do pensamento sartreano, espanta-se com o fato de que nas mais importantes universidades, né, destes países e continentes, há sempre um estudo regular da obra de Sartre, que é feito dentro da universidade, né, ou externamente à universidade, mas frequentemente grupos que se denominam, se apresentam exatamente como centros de estudos sartrianos, né, grupo de estudos da obra de Sigmund Sartre, inclusive nos Estados Unidos, o que a surpreendeu mais ainda, né, porque Sartre durante muito tempo foi persona não grata nos Estados Unidos, né? Era tido como um pensador marxista que criticava de forma muito dura, muito radical e muito destrutiva, segundo a perspectiva norte-americana, né? O American Way of Life, né? O capitalismo norte-americano. Né? Surpreendentemente, nas mais importantes cidades dos Estados Unidos, hoje nós temos centros de estudo sartreano, né? Ou seja, ela na época escreve, em 2013, um livro que documenta exatamente, né, essa revivificação da obra de Sartre, o qual ela intitula Une Renaissance Sartreana. Né? É um livro interessantíssimo, porque ela inclui no interior desse livro entrevistas com diferentes intelectuais, políticos, escritores, filósofos, né, em diferentes lugares do mundo, né, no Brasil, com Monsieur Gilberto Passos Gil Moreira, então ministro da Cultura, né, que é uma conversa muitíssimo intrigante, interessante, na qual Gil se diz um sartreano, um sujeito essencialmente influenciado pela leitura de Sartre, que lhe teria sido apresentado por Caetano Veloso, né? E é uma conversa muito grata, né, a Anne Consolat, porque quando se comemorou 100 anos de Jean-Paul Sartre, o governo fez uma espécie de muxoxo, né, aos 100 anos do maior filósofo francês do século. Não houve comemoração, não houve shows, não houve homenagem, não houve grandes espetáculos. E Gilberto Gil dedicou o seu show realizado, né, no Champ de Mars, em 2005, a Jean-Paul Sartre. Né? Então é realmente surpreendente que um artista brasileiro, né, tenha feito esta homenagem, né, tão tocante, né, tão sensibilizante, especialmente para uma biógrafa. Né? E eles tiveram uma conversa muitíssimo interessante, onde Gil se dizia, né, eu sou, entre outras e entre tantas coisas, um sartreano. A minha maneira, obviamente, né, é heterodoxa. Dans la simultaneité, ele dizia, né, mas sartreano.
Roberto, como que esse teu estudo, através das obras de Sartre, foi mudando a tua perspectiva sobre as ideias dele e sobre as tuas ideias ao longo do período? Sabendo que tu disse que esse livro levou 40 anos para ser concebido na sua totalidade, né? Então, por toda a obra tu passa por inúmeras questões, tentando rebater, né, muitas delas com outros autores.
Exato. É impossível que se escreva hoje um livro sobre Sartre, direcionando essa leitura, sobretudo, né, no sentido de uma crítica à psicanálise. A psicanálise, tal como formalmente e inicialmente se estabeleceu, como um sistema, né, que tinha por sua plataforma epistemológica a metapsicologia freudiana, ou seja, aquilo a que Derrida se refere como a velha máquina freudiana, né, ao que tudo era remetido, a saber, né, esses conceitos que são conhecimento de todo mundo, enfim, que caíram no domínio público, digamos, como o ego, o id, o superego, o complexo de Édipo, a castração e por aí vai. Né? Era impossível, né, que se... E muito inconveniente que se continuasse pensando a psicanálise hoje, depois de 100 anos, da mesma maneira. Porque essa plataforma freudiana fica mais solidamente estabelecida, né, a partir do final dos anos 20 e do decorrer dos anos 30. Né? E a partir de então, digamos, é uma leitura, é um conhecimento, é uma espécie de platô epistemológico de conhecimento obrigatório a todo o psicanalista que se forma nas instituições psicanalíticas oficiais e não oficiais, veja-se bem, né? Era necessário, de alguma forma, utilizar a filosofia que, a saber, né, andou alguma coisa em torno de 100 anos, né, mais do que a psicanálise, porque veja que nós estamos tratando de filósofos contemporâneos, de filósofos da segunda metade e do final do século XX, onde houve já uma refutação do que seria o pensamento metafísico, a partir de Nietzsche, que é o filósofo criador do contemporâneo propriamente, é um criador destruidor, obviamente, como aplica o seu martelo a todos os sistemas de ideias cristalizadas e fossilizadas que sustentavam há muitos séculos o pensar filosófico. Ele é alguém que transforma em cacos a tradição e é imediatamente seguido por filósofos que constituirão, digamos, uma nova plataforma do pensar filosófico no século XX, que são Edmund Husserl e logo Martin Heidegger, enfim, que virá a ser o maior filósofo do século, mais importante filósofo do século XX. Vejam que quando o Bernard-Henri Lévy titula o livro de Le siècle de Sartre, ele não quer dizer que Sartre foi o mais importante ou maior dos filósofos, inclusive do ponto de vista da disciplina, da filosofia. O que ele quer dizer é que Sartre foi o mais popular de todos, aquele que esteve nos quatro cantos do mundo, difundindo suas ideias, discutindo questões as mais essenciais, exercendo uma crítica poderosa sobre tudo aquilo que lhe soava antigo, que lhe soava decadente, que lhe soava opressivo, que lhe soava como ditatorial. E Sartre era um sujeito de um espírito indomável, de um coração irredento, que não poderia deixar de fazer crítica em momento algum, em qualquer lugar que fosse. Sua obra é uma espécie de crítica permanente ao pensar filosófico e psicanalítico do seu tempo. E é justamente nessa crítica a psicanálise freudiana, enquanto pautada e plotada na metapsicologia, que nós vamos buscar elementos para elaborar uma crítica que é a nossa, dos psicanalistas, a partir da sua própria formação, portanto, a partir de dentro, agenciando uma redescrição, uma reconfiguração, uma reconceptualização de diferentes temas e noções que não poderiam deixar de ser reexaminadas.
Roberto, em algumas partes da obra tu menciona o quanto Sartre tinha um certo distanciamento desse pensamento freudiano também. O quanto isso influencia nesse momento de tentar unir essas ideias ou tentar concordar elas de alguma forma?
Certo. A relação Sartre-Freud sempre foi uma relação altamente conflituada e conflitiva. A impressão que se tem sempre é que Sartre, durante toda a sua vida, manteve um amor, um fascínio pela obra de Freud e pela pessoa de Freud, mas sempre sob protesto. Ele não gostaria de gostar tanto de Freud. Ele não gostaria de se interessar tanto por psicanálise. Mas a psicanálise de tal forma o atraía que ele não deixava de escrever psicanálise. Na sua obra maior, O Ser e o Nada, de 1943, ele dedica toda uma parte final do livro, digamos, o quarto do livro, a descrever o que ele vai chamar da sua psicanálise existencial. ou seja, que ele mantém este significante, psicanálise, né, não nos deixa dúvida de que ele era muito caro, né, embora, né, ele vá submeter a psicanálise que ele trata como psicanálise empírica ou tradicional ou clássica, né, ele vai fazê-la passar pela sua refinaria pessoal. Essa redescrição sartreana da psicanálise mostra-se hoje de máxima utilidade na medida em que reintroduz, por exemplo, em psicanálise um conceito que havia sido abolido por Freud, digamos assim, e de forma muito cuidadosa. Freud tomava muito cuidado com a linguagem da qual se servia para que a psicanálise não pudesse ser misturada, confundida, equiparada a qualquer outra escola de pensamento filosófico. Para Freud, a psicanálise deveria estabelecer-se como ciência e, de preferência, como uma ciência natural. Justamente aquilo que Sartre vai reintroduzir na psicanálise é o ser. É o ser. E depois de Sartre, né, esse é um conceito que retorna ao discurso psicanalítico, que não está minimamente preocupado em ser ou não ciência hoje, né, até porque certamente é ciência no sentido grego de saber, até porque certamente é ciência na medida em que hoje nós temos uma classificação da ciência desde Dilthey, digamos, do final do século XIX, e que vigora ainda, né, que coloca de um lado as ciências naturais e coloca de outro lado, né, as ciências humanas, né? Então, obviamente, a psicanálise é uma disciplina das humanidades, né, que não tem nenhuma pretensão hoje, e que lhe seria, inclusive, inconveniente buscar enquadrar-se nos critérios, condições exigidos, impostos, para que se chegue a um estatuto de ciência, enquanto ciência empírica, enquanto ciência exata, enquanto ciência natural. Absolutamente. De acordo com Michel Foucault, nós podemos nos referir à psicanálise hoje como um discurso, ou como uma discursividade. Ou simplesmente, como faz Elisabeth Roudinesco e também Michel Foucault, uma disciplina, né, entre as ciências humanas, né? Então, primeira grande contribuição de Sartre à psicanálise através da redescrição que faz da psicanálise clássica, apresentando a sua psicanálise existencial. A reintrodução do ser, do homem, do Dasein, segundo Martin Heidegger, né? Os franceses traduzem por être là, né? O ser aí, né? Que é o ser do homem e que o distingue de todos os outros entes e seres, né? Então, isto é valiosíssimo, porque a partir dessa reintrodução do conceito de ser, né, ou da noção de ser, se quiserem, em psicanálise, né, vê-se aparecer determinadas escolas ou vertentes ou correntes de pensamento, né, que integram o ser dentro, do seu platô, da sua plataforma de imanência e transcendência, que, a partir da qual seu pensamento se fará dizer. Né? A saber, para nomeá-los, Donald Winnicott e Jacques Lacan. São esses os dois, certamente os dois mais importantes psicanalistas contemporâneos, né, de essência freudiana, né, mas que certamente leram tudo o que se seguiu e tudo que se elaborou como crítica da psicanálise segundo suas formulações metodológicas e conceituais de origem, né, e que puderam reintroduzir, né, no pensar psicanalítico, né, na prática psicanalítica, né, uma outra perspectiva que vai levar em consideração o ser do homem, né, mais do que a sexualidade, digamos assim. E certamente mais do que o Édipo. Para Lacan, tanto quanto para o Winnicott, o complexo de Édipo desenvolvimental evolutivo apresentado por Freud, né, aquele desejo de matar papai, né, e apropriar-se de mamãe, numa descrição que é altamente investida por fantasias eróticas, né, por tentativas de erotização direta, né, por conflitos e litígios que envolvem ciúme, inveja e desafio e temores, né, referidos por Freud como de castração, né, paterna, de castração edípica, são formulações que não estão mais, digamos assim, na ordem do dia, no sentido de que não constituem o centro do pensamento dos dois mais importantes psicanalistas contemporâneos, um inglês e o outro francês, que são Donald Winnicott e Jacques Lacan, que vão se preocupar, sobretudo, com a questão do ser do homem, né, ou da insuficiência de seu ser e de seu esforço permanente no sentido de se estabelecer de forma efetiva como um ser no mundo. Esse seria, me parece assim, um ponto principal e inicial a ser abordado.
Tu menciona na tua obra que Husserl foi muito importante para a obra de Sartre, né? Como que ele influenciou, principalmente a partir, né, do Ser e o Nada, né, que seria a grande obra, né?
Isso tem uma historinha muito interessante. No Sartre escuta pela primeira vez falar em Husserl no ano de letivo, digamos assim, de 33 a meados de 34, né? Sabe-se que na Europa as coisas funcionam um pouquinho diferente, né? O ano começa em julho e termina em julho, né? Diferente do nosso, do ponto de vista do trabalho, do ponto de vista das escolas, enfim, né, de maneira geral. Raymond Aron, que é esse importante filósofo sociólogo francês, que foi um amigo de adolescência de Sartre e que cursou a École Normale Supérieure juntamente com Sartre, né, estava retornando de um estágio que havia feito no Instituto Francês de Berlim. E sentado numa noite, numa mesa do Café de Flore, com Sartre, Simone de Beauvoir, ele então apresenta-lhe a boa nova, né? Sartre, nesse período que eu estive na Alemanha, trabalhando no Instituto Francês de Berlim, eu descobri uma coisa, que considerei muitíssimo importante. Vamos ver como é que você me escuta. Eu descobri que se pode fazer filosofia de um copo de chope. Eu descobri que se pode fazer filosofia de um cálice de vinho, né? Ou de um licor de abricô. Né? Sartre ficou bastante impressionado, porque a sua filosofia tendia a ocupar-se mais imediatamente de objetos terrenos, de objetos do cotidiano, de objetos que manuseamos no dia a dia, as descrições que Freud faz, por exemplo, né, do trabalho do garçom, né, da performance de um garçom dentro de um café, né, na maneira como se esquiva das mesas, da maneira como atende os pedidos dos clientes, da maneira como serve, né, os pratos, né, ou as bebidas, e de tal forma se detém nesse comportamento, digamos, dramático, né, teatral, que é o do garçom no interior de um café, né, que dirá, quem não vê, né, que em toda essa performance dramática, mais do que tudo, ele se diverte, ele brinca. Né? Brinca de quê? De ser garçom. Husserl entra na vida de Sartre dessa maneira. Obviamente, logo depois que Raymond Aron, apresenta a Rússia de sua obra, A Fenomenologia, a Jean-Paul Sartre, ele que já estudara muito a obra de Bergson e que tinha em Bergson um dos seus grandes mestres, né, interessa-se imediatamente por chegar mais perto de tudo isso, né, deste filósofo e desta obra. E indaga, nesse momento, a Raymond Aron, o posto que ele acaba de desocupar está vago. O que Raymond Aron confirma. No dia seguinte, Sartre está se propondo justamente para ocupar essa mesma função no Instituto Francês de Berlim e passará, né, em Berlim um ano, de meados de 1934, durante o qual estudará a fenomenologia husserliana e heideggeriana. Né? E vai conviver, né? E nos surpreende muito que Sartre não faça referência a isso, nem mesmo na sua autobiografia, né? E que não se aperceba do que acontecia exatamente naquele momento na Alemanha, quando Adolf Hitler chegava a... É instituído como chanceler alemão, né? Ou seja, os enunciados nazistas já eram bastante retumbantes, enfim, esse tipo de pensamento já era compartilhado por grande parte da Alemanha, né? E a partir daí as coisas se encaminham de maneira desastrosa, né? Porque nós conheceremos como o estupim da Segunda Guerra Mundial, né? Como aquela barbárie perpetrada, né, ao longo de 6 anos, né, justamente pela condução à função de líder, né, de uma massa fanática, de uma massa fascinada, né, no sentido de um extermínio massivo, né, de tudo aquilo que não era, do ponto de vista da raça, né, e supostamente do ponto de vista da origem, né, da excelência que um germanismo fanático e delirante exigia.
Roberto, estamos chegando quase ao final do nosso programa. Antes disso, eu gostaria de perguntar para ti onde que as pessoas podem conseguir o teu livro, que faz um debate tão importante, né, interessante, assim, sobre a filosofia do século XX e do início, né, do século XXI.
Perfeito. Bom, o livro acaba de ser lançado, foi lançado na semana passada, na noite de quinta-feira, dia 30, na Biblioteca Pública de Porto Alegre, e no sábado foi relançado no primeiro simpósio dos meus cursos, grupos e seminários, que se intitulou O que Entendemos por Psicanálise Contemporânea, né? Que foi um simpósio que se propôs justamente a demonstrar, de forma exaustiva, ao longo dos debates e mesas, né? Que a psicanálise hoje não sobrevive por si só, né? A psicanálise hoje não pode ficar de pé sobre os próprios pés, digamos, as próprias pernas, e proclamar ou pretender proclamar uma autossustentabilidade autística que renega ou rechaça as contribuições oriundas das disciplinas afins, como a filosofia e a teoria literária, a saber, né? Então, ele foi recentemente lançado, começa a entrar nas livrarias a partir dessa semana. Eu suponho que toda grande livraria, se não estiver já com o livro nas suas instantes, certamente poderá encomendá-lo, né? Nesse momento, o que eu sei é que ele já está disponível na loja da LPM, do Moinhos de Vento, bairro Moinhos de Vento, e mais logo deve ser distribuído, enfim, nas mais importantes livrarias da capital.
Muito obrigado, Roberto, pela tua presença aqui.
Eu te agradeço muito, Pedro, a oportunidade, né? É a segunda vez que eu, que eu venho a este programa. A primeira foi quando o lançamento do meu Martin Heidegger, há 3 anos atrás, dentro desta série, a Psicanálise e a Crítica Filosófica, e a oportunidade de conversar com vocês é altamente proveitosa, porque sei que vocês têm um público refinado e atento a tudo que esta rádio veicula. Muito obrigado.
Hoje, no Folhetim, conversamos com o psicanalista e escritor Roberto Granha, que está lançando Sartre ou O Inconsciente como Álibi, que sai pela editora AGE. Para ouvir e compartilhar todos os nossos programas, acesse o site urgs.br/folhetim. Na técnica deste programa esteve Luiz Fogassi. O Folhetim volta na próxima semana. A todos os ouvintes, desejamos uma semana de ótimas leituras.
Folhetim. Produção do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.